Saudações, queridos e queridas, está no ar mais um Renomaru J-League Especial Copas. É isso aí, galerinha. No programa deste especial falaremos tudo sobre as principais copinhas que vão ao lado da J-League, né? A Luva Cup e a Copa do Imperador. Como sempre, vocês estão na companhia de Elias Fallers, o Barbudinho Alegria na apresentação, comentários de Mr. Thiago Incruz, que até está empolgado, né? Hoje vamos falar umas coisinhas legais sobre histórico, sobre confrontos, sobre títulos, curiosidades e tudo mais. Tudo bem com você, meu irmãozinho?
Salve, salve, Elias. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os nossos queridos ouvintes. Galera, a gente está pagando aqui uma dívida com vocês que há muito tempo. A gente está querendo fazer um especial um pouquinho melhor sobre a história, sobre o conteúdo, sobre coisas interessantes, tanto, né, da Luvan Cup, né, antiga na Bisco Cup, sinceramente achava muito mais legal, e também da Copa do Imperador também, esse campeonato muito importante, que dá vagas muito importantes para as equipes japonesas. Então, é isso, hoje é aquele programinha clássico onde o Elias fala pra caramba, e eu tô aqui de orelha, igual vocês, dando alguns pitacos, falando aquilo que eu lembro, e sinceramente, hoje eu sou muito orelha, porque eu quero muito saber a história dessas Copas, tem muita coisa pra gente poder conversar, e é hoje.
Começando pela Luva Cup, vou fazer duas perguntinhas pra você, só pra saber se você sabe responder ou não, mas eu mesmo vou falar. Tiagão, a primeira, você sabe o porquê se chama Luva Cup?
Caraca, não sei, eu só sei que existe uma empresa lá atrás, chamado YBC, e aí esse é um não sei nem como falar isso, é um grupo de empresas que tem um monte de produto no Japão.
Conglomerado.
Exatamente, eu não vou falar porque eu vou trabalhar ali, porque eu tenho minha língua meio presa. Aí tem essa empresa aí, que ele é o patrocinador master dessa competição. É só isso que eu sei, e nem sei o que é Luvan. O que é uma Luvan?
É o seguinte, Luvan, ó, você vai dar risada. Luvan é simplesmente uma bolacha, cara.
Ah, é igual Nabisco.
É cream cracker, sabe aquelas bolachas cream cracker?
Caraca, achava que era outra coisa, mano. É uma bolacha.
Não, Luvan é um produto da Nabisco, uma bolachinha da Nabisco. Por isso que a gente fica zoando que é a Copa Bolacha,
sim,
tudo mais, tanto
sim,
que
sim.
Yamazaki Nabisco, né, que é a Nabisco lá do Japão, sempre patrocinou, né, desde 92, mas na verdade nunca mudou o patrocinador, eles só colocaram essa bolacha aí.
Caraca, mudou só o produto é o nome da Copa, caraca,
exato.
Eu achava que tipo assim, era outra coisa, Luvan, sei lá, então, por exemplo, na Bisco Cup era bolacha, agora Luvan, sei lá, é água tônica, sei lá, aqueles vídeos que são por aí. Caraca, é o nome da bolacha, mas então podia ser Traquinas Cup,
pô, e pior que a Traquinas é da Nabisco do Brasil, né?
Cara, é verdade, é? Então, é da.
Acho que é.
Acho que é, não sei. Eu só como, eu não vejo rótulos, então. Cara, então se fosse uma bala, podia ter o Juquinha Cup.
Sete Belo Cup.
Sete, né? Belo Cup seria foda. Ai, que besteira, já começamos bem esse programa, só brincadeira. Legal, então bem, eu já tô feliz que já aprendi uma coisa nova, não sei os ouvintes, espero que sim.
Fica, ó, se vocês não sabiam, mandem aí nos comentários. A segunda pergunta que eu faço pra você, Tiagão, você sabia que a Yamazaki Nabisco Cup, né, Luva Cup, estreou antes da J-League?
É, isso eu sabia, quando a internet e tal, que ainda foi, porque teve o começo da Luvan Cup, na Bisco Cup, era verde total, né, o verde destruindo todo mundo nas competições, eu lembro que a primeira competição foi o verde que venceu.
Isso, porque assim, a J-League, ela foi fundada em 92, né, e começou em 93, só que a Luvan Cup, né, a Nabisco Cup, ela estreou já em 92 como um campeonato inaugural, né, pra divulgar a J-League. E o verde foi o grande campeão, né, ganhou pela primeira vez, venceu o Shimizu, né, inclusive, por 1-0, repetiu essa final também em 93, lá, ganhou por 2-1 do Shimizu, né, Shimizu que foi aí vice duas vezes. Lembrando que o maior campeão da Luva Cup no momento é a equipe do Kashima, né, Tiagão? Ganhou 6 vezes a Copa, ganhou em 97, 2000, 2002, 2011, 12 e 15. Chegou a ser vice em 99, 2003, 2006, né? E em segundo lugar, a equipe que mais venceu é um time que não joga a Luva Cup há muito tempo, né? Que é o Verde, né? O Verde, na época, Kawasaki, né? Ainda ganhou 3 vezes consecutivas, 92, 93, 94. O Verde Tóquio não ganhou nenhuma competição da Luvan ainda. Seguido do FC Tóquio com 3 títulos também em 2004, 2009 e 2020, né? Aí Urawa com 2. Aí tem a galera com 2, né? Urawa, Júbilo, Gamba, Jeff United tem 2. Reysol também tem 2. E a galera com apenas um título, né? Chimes, o Frontale, Marino, Seresto, o Oita, né? Com aquela grande equipe comandada na época pelo Pericles Chamusca, né? Lembra, Diogo? Que tinha o Nishikawa no gol, tinha o Shota Matsuhashi, né? No ataque. Tinha aquele cara grandão também lá que... Puxa vida. Que até foi convocado pra seleção na época.
Grandão?
Cara, é aquele atacante,
dos
cara.
Dos antigos, assim, agora, eu só lembro do Big Rafuna só, tal, mas é muito mais novo.
Não,
mas
é muito novo. Puxa vida, era o Daiki Takamatsu, será?
Lembro agora. Não lembro dele ser tão grandão, mas assim, a minha cabeça também pode estar...
Eu me bateu um branco agora na cabeça, cara, que... Enfim, né, até na época foi interessante porque... O Oita enfrentou na extinta Suruga Cup o Inter, né?
Sim, sim.
No final e tudo mais, foi bem legal. Era o Daiki Takamatsu mesmo, lembrei. O
Takamatsu mesmo? Ele era grandão, assim, eu não lembro muito assim dele, sinceramente.
Ah, na época ele era, né?
Pra época, né?
Se pra época, óbvio,
da época ali.
Uma coisa... Tinha a minha altura, né? 1,84.
Ah, então já é grande.
Se eu não me engano, o Ienaga, né? Tava emprestado pra esse time.
Olha aí, grande
do Ienaga. Oito. Tinha o Kiyotaki também, né?
Tem alguns jogadores que, assim, muita gente que a gente conhece muito bem, né? Que passou por seleção e tudo mais, assim, uma galera boa. E só pra não te cortar, porque depois vai ser meio difícil voltar nisso, eu lembro de ter visto alguns anos atrás, a final de 96, esse jogo tava, até então, tava inteiro no YouTube, que foi, de que você falou, né? Começa 92, né? 3 títulos seguidos do Verde, né? Os dois primeiros títulos em cima do Shimizu, e aí em 96 o Shimizu consegue dar o troco, né? O jogo 3x3 no tempo regulamentar e nos pênaltis 5x4 pro Shimizu. E, bem, assim, estamos em 2022 e saudades do tempo que o Shimizu conseguia disputar um título, né? Então a torcida do Shimizu, né? Imagina como foi legal. E eu lembro que esse jogo do Verde era muito louco, porque o Verde tinha Argel, Bismarck, Magrão... Tinha ainda os dois Miura, né? Os irmãos Miura.
Tudo. O Kazu tinha recém-voltado, né?
Isso, tinha recém-voltado. Que
ele tava lá da Itália, né?
Exatamente. E ainda o treinador era o Leão, né? Então, tipo, cara, uma equipe muito, muito, muito diferente, assim, tal, muito, muito da hora de assistir. E aí esse jogo acabou em 3x3, nos pênaltis acabou dando times e foi muito da hora. Sinceramente, eu não sei se esse jogo ainda existir 100% na internet, eu coloco nos links aqui desse podcast no YouTube, se não, infelizmente, porque ele acabou sumindo.
Uhum. Eu passar umas curiosidades aqui que aconteceram. Infelizmente, a partir dos anos 2000, né, começo dos anos 2000, essa competição ela foi começando a perder o valor, né, para os times grandes, né. Pessoal que antes gostava de ganhar a Luva Cup, né, para ter um título a mais, prateleiro e tal, viu que já não era tão atrativo assim, inclusive premiação, né, premiação bem mais baixa do que a Copa do Imperador e para ganhar a J-League, né. Os times na primeira fase começaram a colocar jogadores reservas, aqueles suplentes que nem sequer eram relacionados para o jogo, né? Pelo menos naquela primeira fase, que é a fase de grupos, né, Tiagão? E colocando as equipes mais fortes apenas na fase mata-mata, né? Eles viram que... Aí, não, a gente já tá no mata-mata, então vamos colocar um time mais forte para garantir um título, né? Mas se não passando de fase ou não passando de fase, parecia que dava na mesma para essas equipes, coisa que acontece na CL, né, por coincidência também.
Isso é verdade.
E esse detalhe fez com que equipes mais emergentes, né, clubes menores, chegassem mais longe no torneio. Inclusive sendo campeãs, né, como aconteceu com o Oita, que a gente citou em 2008, né? O Belmari conseguindo aí um título depois de anos e anos, né, vencendo em 2018 a Luva Cup, né, Tiagão? Você vê que ajudou um pouco aí as equipes a terem um pouco mais de moral. Até o Jeff United, que estava sumido ali na configuração nacional, conseguiu um double, né? Venceu com aquela famosa Jeff Eleção do Ivica Ozen, né, Tiagão? Venceu duas vezes seguida, em 2005 e 2006, né? A Luva Cup, né? Com um show de Mack e seus amigos.
É, muito, muito legal. Você vê os confrontos, assim, cara, teve muitos finais muito legais. A gente acabou de falar do Shimizu. E o Shimizu ainda chegou na final contra o 8 e perdeu por 2-0. Depois, em 2002, chegaria de novamente contra a equipe do Kashima e perderia no tempo extra. Pô, sabe, teve, né, Júbilo e San Francisco Hiroshima em 2010. Cara, a lista de finais, assim, são muito bacanas. Pô, aquele Ural e Gamba, né, cara, 2016, né, que acabou nos pênaltis por 5-4. Cara, muito, alguns confrontos muito legais. Mas isso que eu ia te falar, que a gente sempre fala até no próprio Rinomaru. Eu sinto que a Copa, né, a Luvan Cup, a Copa do Japão, né, como a gente vem aí nos sites em inglês, a Copa da Liga do Japão, né, é o nome mais específico, é um campeonato muito sucateado hoje em dia. Sucateado no sentido que público fraco, jogos no meio da semana sem interesse nenhum, até próprio da televisão de ter muito disso, passa obviamente no Japão, mas assim, chance zero disso passar em alguma TV internacional. É uma premiação pífia, né, nesses últimos 10 anos, e você vê que a primeira fase, alguns grandes passam porque são grandes e porque tem um plantel minimamente decente comparado com os outros. Mas
tem elenco grande, né?
É, mas assim, o elenco às vezes sabe? Às vezes você vê uma galera, pô, aquela época, né? Aquela época bendita, né? Do sub-23 do Gamba, de Cereço. Você vê, às vezes, jogador de Cereço do sub-23 jogando no Luvan Cup, sabe? Então, assim, um negócio, assim, muito, não sei, assim, muito esportivamente muito fraco, né? Quem do nada assistir durante a semana um jogo da Luvan Cup, esse cara ia achar que a J-League era um campeonato, assim, não sei, entendeu? Então, realmente, é muito complicado. Elias, você consegue chutar mais ou menos quando que virou essa chave e quando que as equipes começaram a deixar de se importar com a Luvan Cup, assim, deixar a Copa da Liga um campeonato mais C? Será que foi ali, eu chuto ali, depois de Gamba vencer em 2007, com aquele mega time, aí vem Oita, entendeu? Será que foi nesse ano?
Na verdade, foi um pouco antes, porque assim, entre 99 e 2002, o campeonato ficou um pouco mais interessante, porque em 99 estreou a J2, né, Tiagão?
Ah,
então, tá. Pra divulgar, foram excepcionalmente esses torneios, essa Luva Cup aí, tiveram equipes da J1 e da J2, né, que participaram. Aí em 2003 voltou aquela fórmula antiga de apenas os times da J1 disputarem o campeonato, né? Então, foi a partir daí que começou a degringolar o negócio, né, de pessoal começar a se dedicar mais à J-League e ao Copa do Imperador, né? Teve esse atrativo, eles fizeram isso, foi muito legal, por sinal, né? De as equipes até da J2 jogarem o campeonato, mas infelizmente acabou não vingando como eles gostariam que vingasse, né, Tiagão? E a partir de 2003 voltou daquele jeitinho antigo, né? Você pode ver que, inclusive, a partir ali de 2007, né, começou a ter aquele convite da famosa Copa Soruga, né, entre o campeão da Luva Cup para enfrentar o campeão da Sul-Americana e tal. Servia um pouco de incentivo a mais para o pessoal colocar um time mais titular, para o pessoal tentar valorizar um pouco mais o torneio. Mas daí a própria Suruga fez cagada.
Exato, a Suruga Cup virou um negócio também, que eu vou te falar também, né, mano?
E quando parecia que tava melhorando o negócio, voltou a piorar, né, Tiagão, com esse escândalo da Suruga, e tanto que nem tem mais o torneio, né? Isso acabou perdendo mais prestígio. Tanto que eu tenho uma história curiosa pra contar pra você. Na época em que o Atlético ganhou aqui a Copa Sul-Americana e foi enfrentar o Belmari, né?
Esse foi o último. Eu não sei se esse foi o último.
Foi o último jogo.
Mas, cara, eu peguei uma raiva do Shonan Belmari nesse jogo. Porque lembra, o Shonan foi lá, venceu, né? Venceu. Não, venceu, se me engano, o Marino, se não me engano, no final. Venceu na final. Pá, caramba, o Shonan jogando muito, né? Beleza, conseguiu a Copa, finalmente, né? Conseguiu a Copa da Liga. Vai, né, ter uma chance de impor ali o seu trabalho, de mostrar o seu trabalho pro mundo, e vai jogar contra o Atlético Paranaense, que vem com uma equipe C e toma de 4, cara. Eu fiquei muito de cara, velho, com o Shonan Belmari.
E detalhe, né? Aqui em Curitiba o pessoal achou que tava enfrentando o Belmário, né? O time principal. A desinformação era tanta que muita gente falava aqui que o Atlético ia enfrentar o campeão da J-League.
Cara, aí você vai lá, ah, nossa, o Atlético ganha, vai enfrentar o campeão da J-League, né? Pela desinformação, e ganha de 4? Nossa, o futebol japonês é uma merda, né? Um lixo, fodido e tal. E público, eu lembro que o público foi ridículo também, né? 9 mil.
Foi.
Tudo bem, o estádio do Shonan não é um estádio gigante, mas
Acho que tinha mais atleticano que torcedor do meu,
sabe?
mano.
Aí, tipo, pô, sabe assim, nem o galera local, foi tudo bem, era 15 mil, 9 mil, beleza, mas assim, já foi muito fim de festa. Pô, eu lembro quando teve o incrível jogo de Kashima Antlers versus São Paulo, né, 2013, né, 3x2, gol do Osako e tal, pô, tinha 26 mil, né, cara, assim, eu acho que foi o maior pico de público que teve numa final da Suruga Cup e tal, e pô, muito legal o campeonato também, mas aí né, meio que. Até teria em 2020, se não me engano, seria Frontale Independent del Valle, teria 2021 se tivesse. Se tivesse 2022 agora, né? Provavelmente não teve, até por causa da Copa do Mundo, por causa da Copa do Copa do Leste, né? Que é mais ou menos feito nessa época. E também, se o investidor quisesse, seria, por exemplo, esse ano Nagoya Grampus e Atlético Paranaense de novo, né? Então, tem essas coisas legais, mas infelizmente a grande verdade é que o investidor não vê muito retorno, né, para esses campeonatos, e meio
Isso.
que vai morrendo literalmente as coisas, né?
É, e assim, a própria J-League não incentiva o pessoal a levar a sério esse campeonato, né? É uma pena.
A J-League não consegue incentivar os caras a jogar a CL direito de vez em quando, né? Quanto menos, né? Quanto menos a Copa da Liga, né?
Mas a CL ainda dá para entender porque tem esse favorecimento ao mundo árabe, que é escrachado
Sim.
esse favorecimento, né?
Deve dar uma desanimada. E aí tudo bem, aí eu abaixo a cabeça e falo, realmente, dá uma desanimada, porque o que anda fazendo para as equipes árabes aí ter. Sucesso e vantagens ali fora de campo, realmente é um negócio muito escrachado que chega a ser ridículo. Elias, assim, não tem como pensar em extinguir a Copa da Liga, isso é uma coisa que tem que ter, né? Tem que ter, obviamente, um campeonato paralelo e mais do que um, melhor ainda. Mas você prevê que essa Copa da Liga, a Luwan Cup, né, ela vai continuar assim como esse campeonato C, ou você acha que no futuro a gente pode ter alguma coisa diferente nesse sentido?
Tudo indica que vai continuar sendo o Campeonato C. Eu achava, assim, minha opinião, que eles deveriam fazer igual a Copa da Liga da Inglaterra, né? Liberar para as quatro
Sim.
divisões.
E todo mundo. Porque uma coisa que eu não entendo é que, por exemplo, a Luwan desse ano teve um grupo Tokushima Voice, teve outro grupo Avispa Fukuoka. Então não entendi também como é. Essas equipes são convidadas, é por rank, porque não é só J1 que disputa a Luwan Cup. Sempre tem uma ou duas equipes da segunda divisão para compor os grupos.
Geralmente o pessoal que cai, né?
Ah, entendi. Sempre o que cai. Ainda no outro ano em disputa ainda, entendi. Então o chaveamento é feito pela a liga do ano passado, então.
Até porque o pessoal da CL entra só na fase final, né? Não joga a primeira fase.
Ah, entendi. Então passa. Então, teoricamente, são do grupo A ao D, quatro equipes, passa os dois melhores de cada grupo, depois entra a galera da CL e aí faz a próxima fase. É basicamente essa a ideia, então,
Isso.
né?
Isso aí.
Ah, então agora tá muito mais do que explicado.
Então, por isso que tem essas divergências aí que o pessoal acaba ficando um pouco confuso, né?
Legal. E esse ano, Elias, já estamos já nas quartas de final, né? Esse podcast já está sendo gravado no final de julho. Esperamos que ele vá ao ar antes de começar as quartas de final. Faremos um esforço para isso, né? E os seguintes resultados são o seguinte, Elias. As seguintes confrontos das quartas de finais desse ano da Luwan Cup, né? A equipe do Cereço vai enfrentar em casa a equipe do Kawasaki Frontale, todos esses jogos no dia 3 do 8, tá? Depois a equipe do San Jose Hiroshima enfrenta a equipe do Kama F Marinos, também no dia 3 do 8, às 7 horas da manhã. No dia 3 também acontece Vissel Kobe versus Avispa Fukuoka. E ainda no dia 3 acontece Nagoya Grampus e Ural Reds. Aí no dia 10, os outros 4 jogos, a equipe do Avispa Fukuoka recebe o Vissel Kobe. Aí tem os jogos de volta, né? A equipe do Frontale recebe em casa o Cereço, Ural Nagoya. Depois a equipe do Marinos pega o Hiroshima em casa. Então, né, quartas de final, jogos de ida e volta.
É como você disse, né? Lembrando que diferente da Copa do Imperador, que é só o jogo de ida, né? A copinha tem ida e volta. Então tem chance da equipe se recuperar de um revés aí na primeira perna, né? Na segunda perna, pode conseguir aí uma volta da vitória.
Muito bom.
Uhum. É, Thiago, lembrando que... Eu tava lembrando aquela final de 2005, né? Que a equipe... 2006, aliás, que o GF ganhou do Kashima, né? Aquela derrota no Estádio Nacional de Tóquio. Com o Mizuno e o Yuki Abe, né? Caraca. Foram as grandes estrelas do...
Mizuno e Yuki Abe,
cara. É. Inclusive, o Mizuno foi MVP do torneio, né?
Foi por isso, talvez, depois o Celtic abriu o olho e teve que levar o Mizuno. Não, jogaço, cara. E legal é que muitos desses jogos tinham no YouTube, né? Talvez não seja mais difícil, tão fácil encontrar, né? Mas tinha jogo do Jeff, né? Eu acho o jogo do Gamba também, que ganhou em 2007. Tem muitas coisas muito bacanas, assim. Pô, Cacho Rei Sol vencendo a equipe do Raul em 2013. Tem muitos finais muito bacanas e tudo mais. Jogos muito legais. Se me engano, a final é em jogo único, né, Elias? É só a final que é jogo único só, né?
Isso.
Então é muito legal que esse jogo tem esse fator... de emoção, tá, por tudo que, que pode acontecer, né? Então, mas é uma pena que o campeonato é tão visto ainda assim hoje, né, dos anos pra cá, como realmente um campeonato um pouco menor, né, e espero que pelo menos isso possa mudar um dia. Como o Elias falou, meio difícil, né, mas quem sabe aí com boas ideias para um futuro próximo. Agora, uma coisa que é sempre muito disputada, e essa realmente não tem como você falar que não tem incentivos para jogar sério, é a Copa do Imperador, né, Elias?
Isso, né? Você sabia que a Copa do Imperador é uma das competições mais antigas do mundo, Thiago?
Caramba, serão? Essa eu não sabia, não.
É centenária, né? A primeira Copa do Imperador que ocorreu foi em 1921,
cara. Caramba, é muito tempo, cara. Realmente já tem 100 edições já, né? Já passou da 100 edição.
Lembrando que no começo lá eram mais equipes universitárias, né? De escolas que disputavam. Com o tempo, as equipes industriais, né, Tiagão? Foram chegando aí na competição. Assim, até os anos 70 era um torneio xoxo, assim, né, Tiagão? O torneio começou a pegar pra acabar, começou a ganhar mais notoriedade nos anos 70, né? Quando as equipes industriais, de fato, começaram a trazer jogadores profissionais, né? De vários lugares do mundo, trouxe pessoal do Brasil, trouxe pessoal da Europa, né? Pra dar uma melhorada nos plantéis, né? Teve aquela notoriedade do Yamar Diesel com o Kamamoto, né, Tiagão? As equipes começaram a melhorar. Nos anos 80, a década de 80 foi legal também, né, com a ascensão dessas equipes. Mas foi em 92, a partir de 92 mesmo, que com as equipes da J-League, né, já profissionais, quando entraram para valer na Copa, que a Copa deu aquele boom, né, deu aquela fortalecida. Mas, mesmo assim, deixa eu te fazer uma pergunta, Tiagão. Você sabe quem que é o maior campeão da Copa do Imperador até hoje?
Olha, cara, eu não vou mentir que eu não sei, cara. Mas assim, se eu fosse chutar o nome aqui, ó, de orelha, se eu fosse chutar o nome de orelha, eu chutaria a equipe do Kashima Antlers.
Errou, Thiago.
Errei, não é o Kashima?
Uhum. Quem que é? Não é ninguém da J1, ninguém da J2, muito menos da J3 e da JFL.
Tá de sacanagem. Quem que é o maior campeão, então?
O maior campeão de todos os tempos da Copa do Imperador é a Universidade de Keio, com 9 títulos.
Só 9? Cara, também, pô, é centenário, né, mano? Então, cara, é verdade, eu tô pensando só só no profissional de 93 pra frente, mas tem muita coisa. Caramba, 9 títulos. E essa universidade, ela joga até hoje o campeonato?
Ainda tem o time. Ah. Eu confesso pra você que não sei a última edição que essa equipe disputou. A última vez que eles disputaram a Copa do Imperador. Mas a Universidade, o time tem até hoje, né? E assim, Thiagão, o único time que chega perto da KO no momento é o Urawa com 8 títulos, né? Um a menos.
Caramba! E fora do Urawa, quem que são aí a tabela dos títulos aí das equipes? Aí você tem mais ou menos aí?
Eu vou passar aqui até as equipes que foram tricampeãs, né? Ó, a maior é a KO, como eu falei, né? Em segundo, Urawa. Em terceiro... tem o Yokohama F-Marinos com 7. Em quarto, a Kwansei Gakuin com 7 títulos. Ó, mais uma equipe escolar, né, Tiagão? Depois, com 5, o Gamba, o Kashima e o Verde. Com 4 títulos, o Cereço. O Jeff United tem 4 títulos, mas se não me engano, 3 ou 2 era na equipe da, na época do Furukawa ainda, né? Depois da Universidade de Waseda tem 4 títulos.
Aê! Saudade Waseda, forte abraço!
Ai, meu Deus. Hiroshima, Belmari, Reysol, Universidade de Tóquio tem 3 títulos. E é o pessoal com 2 títulos, né? Universidade de Chuo, Jubliwata, Nagoya, o nosso falecido Yokohama Fligos, né? Yokohama FC não herdou esses títulos do,
ah,
do Fligos,
não?
Né, Thiago?
Não herdou?
Não herdou.
Caraca, eu jurava que tinha ficado esses títulos pra gente, mas tinha os títulos e tudo mais.
Tanto que tá como o Fligos. Inclusive tem aquela linda história, né? Do último jogo da vida do Fligos. O último jogo ele foi campeão, né?
Verdade, foi campeão em cima do, do Shimizu, não foi?
Isso.
É, eu lembro quando eu vou o Shimizu de novo aí.
Nossa, coitado do Shimizu. E o Shimizu teve aquela aquela agonizante derrota pro Júbilo na, na J-League também, pô, mano. É, coitado.
Caramba, que situação. Caramba, e o Fluggers realmente. Eu jurava que esses títulos tinham sido divididos ali entre Marinos e FC, ou ficaram com alguns, caramba.
Que nada. Aí tem o pessoal com 2 títulos, né? Shimizu, Iwata Steel, Frontale, Okyoto Sanga, NKKSC, Nagoya Shukudan, Vissel Kobe, Tokyo, Astra Club de Tokyo, Kobe Jr., Kyunsung, né? Que esse Kyunsung era aquele time coreano que surgiu na época da Segunda Guerra, né? Com... da colônia japonesa lá e tudo mais. Inclusive não tem mais esse time, ele foi feito especialmente para os jogos de futebol entre a guerra e o pós-guerra e tudo mais. Você lembra dessa história, né? Do Sukuna. Uhum. E vários e vários e vários. O último time aí de relevância é isso mesmo.
E eu lembro que de 93 até lá, mais ou menos lá 2012, 13, 14, todos os jogos aconteceram no Estádio Olímpico de Tóquio, né? Depois isso começou a dar uma mudada, né? Teve final no, né? Teve final no Suita, teve final no Ajinomoto, né? E uma coisa que eu sempre vi, e agora comecei a refletir um pouco melhor, a gente tá falando sobre Luvan Cup, e eu tava falando que o maior público era 25 mil. Cara, não tem final de Copa do Imperador com menos de 40 mil espectadores, cara. Teve umas finais absurdas, assim, tipo... pô, Yokohama Fluggers e Kashima 93, 53 mil espectadores. Aí você vê, 2019, Vissel Kobe e Kashima Antlers, 57 mil espectadores, né? Aí volta sendo no Estádio Nacional de Tóquio e tudo mais. É... e, cara, muito da hora, assim, o nível, assim, da competição. Eu acabei de, né, de... vou ter que me retratar, que teve algumas finais meio ruinzinhas, duas infelizmente, né, e a pior foi, né, tinha que ter o Gamba no meio, né, Frontale e Gamba, 13 mil no estádio Nacional de Tóquio, foi o menor público, né, e depois disso teve ali um Kashima versus Frontale 2016, no Suitão com 34 mil, mas fora esses dois aqui, né, que relativamente são baixos, principalmente o de 2020, até porque era questão de Covid e tudo mais, obviamente, que já era, né, tudo precisando diminuir muito as coisas. Mas é muito, mas muito grande a média de públicos, né, cara, da final dessa competição.
É, você vê a diferença do prestígio de uma competição para outra, né?
É muita coisa, muito grande, cara, muito grande. Pô, a final incrível, muito legal entre o Grand Rapids e o Sendai, né, 2018, né, o Sendaizinho poderia ter vencido. Uhum. 50 mil espectadores dentro do Saitama. É, às vezes eu acho que nem a seleção consegue com facilidade colocar 50 mil pessoas dentro do Saitama hoje em dia.
Ah, dependendo do jogo, não bota, né?
Principalmente o da Copa do Leste.
É.
Muita coisa legal. E uma coisa que eu acho muito legal na Copa do Imperador é que sempre, assim, claro, não tem como a gente listar isso, mas todo ano, quase todo ano, sempre tem umas zebras inacreditáveis, assim, né? Aquele tipo da primeira divisão perdendo pra equipe da JFL, né? Porque, obviamente, joga com equipes, às vezes, né? Tenta colocar uma equipe mais mista, uma equipe B, uma equipe C e acaba tomando alguns vareios, assim, inacreditáveis, assim. Então, é muito legal que esse ano não, né? 2022 não teve tanto isso. Mas nos últimos anos sempre tinha uma zebra, assim, inacreditável, assim, às vezes, durante a competição. Mas 2022, sinceramente, eu não... é, talvez ali... talvez ali a eliminação do Marinos pro Totiga ali, sabe? Talvez seja um negócio meio maluco assim, mas fora isso, não teve tantos resultados absurdos assim.
É, eu tava vendo aqui a última vez que uma equipe universitária jogou a final da Copa do Imperador. Adivinha, Thiagão?
Não tenho a mínima ideia, cara. Quando que foi?
Ó, as duas últimas vezes, a Universidade de Waseda venceu a Toyo Industries, né, que é o atual Sanfrecce de Hiroshima, por 3-2. E a última vez que... Aqui, ó, a Universidade de Ryukyu perdeu pro Hiroshima, né, na época, em 69, a Toyo Industries por 4-1, cara. Essa foi a última vez que uma equipe universitária chegou na final da Copa do Imperador.
Que aí é a Zebra Master,
69.
Né? Aí é a Zebra Master, né? As equipes, pô, né?
Porque daí nos anos 70 as equipes industriais, né, chegaram com tudo.
E aí o dinheiro, o investimento muda, por mais que ainda era o futebol ainda semi-profissional, digamos assim, não é amador, mas semi-profissional, mas ainda assim a diferença começa a subir muito. E ainda as equipes universitárias vira e mexe ainda aparecem, ainda jogando, né, durante o campeonato, durante todo o ano. Eu, se me engano, até que eu falo da Universidade de Waseda, lembro que lá em 2016 teve um jogo deles que eu assisti pelo próprio canal da própria universidade e tudo mais, lá acabou perdendo, se me engano foi contra o Gula Morioka, uma coisa assim. E é muito legal que tem isso, né, como você falou, né, poderia abrir isso pra, até para a própria Luvan Cup, né, deixa mais gente jogar, deixa pelo menos a segunda divisão jogar o campeonato, sabe, a terceira, que agora tá surgindo como um campeonato mais sério, né? Então acho que seria legal ter mais competições com isso, porque na Inglaterra acontece isso há muito tempo também e dá muito certo, né? O público sempre vai, sempre acaba tendo essa possibilidade. E o legal é que lá é bem justo, né? Diferente, sei lá, do que acontece aqui no Brasil, na Copa do Brasil, que o time pequeno, se tomar dois gols, já não tem jogo de volta, né? Então faz um jogo de uma ida só, né? Não tem jogo de ida e volta, faz um jogo só, com prorrogação e pênalti, se precisar e tal. Eu acho muito mais legal, porque parece que a equipe menor sempre vem em desvantagem, né? É, já tem uma desvantagem técnica, tem uma desvantagem financeira, e ainda você coloca que o cara não pode empatar, não pode perder, sei lá, sabe? Começa a inventar umas regras assim que eu acho muito, muito boba, né? Mas é legal que a Copa do Imperador, que acontece todo ano, no final do ano, né, Elias? Na virada do ano, né? Sempre é o clássico jogo no dia primeiro da virada de cada ano. E a gente espera que...
Só esse ano que vai ser em outubro, afinal.
Verdade, esse ano não vai ser por causa do Mundial, né, da Copa do Mundo aí, então as coisas acabam mudando um pouco. E Elias, obviamente que a Copa do Imperador também já está nas suas quartas de final, né, e já tem os confrontos definidos, né, e os quatro jogos, né, em setembro, exatamente, dia 7 de setembro, todos os jogos no horário de 7 da manhã, com os seguintes confrontos: o Cereço enfrenta a equipe do Sanfrecce de Hiroshima, o Avispinha Fukuoka enfrenta o Kofu, olha o Kofu aí na quarta de final, o Kobe enfrenta o Kashima Antlers e o Kyoto Sang enfrenta o Verde Tokyo. Muito legal, esses jogos da Copa do Imperador.
Pra vocês verem aí, das equipes da prateleira de cima, só duas já vão se matar, né? Exato. Que tem o confronto entre Kobe, Kashima e Cereço e Hiroshima, né?
E de qualquer maneira teremos a Vespinha ou o Kofu, né, na semifinal. Pô, legal demais, é muito legal mesmo isso.
E outro, né, Kyoto e Verde, né, duas equipes clássicas aí, sim, chegando a uma semifinal após bilhões,
nossa,
de anos,
mas
né?
Mas dar o Verde jogando na final, pô, seria incrível demais. O Kyoto conseguiu voltar pra primeira divisão, beleza, pode até abrir mão disso aí, mas pô, se o Verde conseguir avançar, seria muito legal, vou torcer muito pra isso.
E o jogo é em Tóquio, hein?
E o jogo é em Tóquio, exatamente.
E lembrando que a final aí será no dia 16 de outubro, né? Especialmente devido à Copa do Mundo, Thiagão.
Muito bom. Elias, valeu por essa pesquisa, valeu mesmo aí. Com certeza foi um conteúdo muito diferente, que faz tempo que a gente não faz aqui no nosso podcast. Muito rico de conteúdo e com certeza vai agradar todo mundo aí que sempre quis saber mais sobre essas duas competições aí, as famosas Copas, né, que acontecem no meio do campeonato japonês. Elias, mais alguma consideração ou passamos a régua?
Vamos passar a régua, porque esse é um dos programas mais hipsters do futebol japonês que nós fizemos.
Com certeza. Então, ó, vai estar em todas as redes sociais, dê uma olhadinha, dê seu joinha, declare também as suas opiniões, quais são as finais da Luvan Cup, da Copa do Imperador que vocês acham mais legais, as equipes que vocês gostariam que vencesse novamente dessas antigas, né, do antigo futebol japonês dos anos 90, anos 70, 80. A gente sempre tem uma galera que gosta muito de futebol antigo que acompanha nosso podcast. Um forte abraço, obrigado a todos vocês que nos ouvem. Detalhe, Elias, gostaria até de usar esse programa para deixar uma pequena informação. Vendo essa semana o Rinomaru em todas as plataformas, YouTube, Spotify, todas as questões de todos os locais de áudio e de hospedagem do Rinomaru, nós já passamos, já, Elias, dos 25 mil views. 25 mil vezes o Rinomaru já tocou no ouvido de alguém nesses 8 anos aí de existência. Muito obrigado a todos vocês que fazem parte dessa nossa história, que logo, logo completa 10 anos.
Quantos ficaram surdos, será?
Muita gente, hein? Que muito podcast. E sempre vão falar, nossa, tem muito podcast que eu quero ouvir no YouTube e não consigo porque tá sem áudio, porque tá, né? O direito autoral da música acabou de fazer o episódio cair. Então, procure, claro, primeiramente o Rinomaru nas plataformas de áudio de podcast. Tá em tudo, desde o iTunes até Spotify, Google, tá em tudo que é lugar. E lá não tem problema de direito autoral, porque tem muita coisa antiga nossa que não tem mais como tá no YouTube, até porque não, eu usava música de banda no final da do encerramento, aí obviamente que ia cair tudo mesmo hoje em dia, né?
Tiagão, tem umas considerações finais engraçadas pra contar pra você.
Bora lá.
Você assistia Big Bang Theory, né?
Assistia. Não tudo, mas tinha uma boa parte.
Você lembra que o Sheldon, ele tinha um programa lá que ele fazia com o nome era Diversões com Bandeiras?
Sim.
Então, a minha mãe, que é muito da zoeira, que nem eu, né? Puxei ela, graças a Deus, puxei ela no humor. Ela comparou Diversão com Bandeiras com Rinomaru, né?
bem parecido.
Que é um programa meio de nicho específico, dois nerd idiota falando das especialidades do futebol japonês. Inclusive o público é nichado, né?
Exatamente. Essa é a nossa trupe.
Nossa, quando ela falou isso, eu passei mal de ir, cara. Que era igualzinho.
E pode ser, porque ela tem toda a razão.
E você pode até você mesmo pode fazer a trilha sonora, né, do nosso Diversão com Madeiras aí, porque você é músico, né?
Hoje não vai, a gente não vai ter problema com o diretoral, pelo menos isso, né? A vantagem que veio com o tempo do Rinomaru.
Imagina você no violão e eu arranjo um taiko aqui.
Olha, vamos pensar nessa ideia, que essa ideia pode ser útil muito no futuro.
É isso aí, Tiagão.
É isso aí, forte abraço, até a próxima, valeu, Elias.
Um abração, galerinha, até semana que vem. E Rinomaru, levando o melhor japonês pra vocês, galera. Valeu!
Valeu, tchau, tchau.
Sayonara.